Nós estamos nos aproximando de Tisha B'Av. Vamos falar um pouco a respeito. É sempre difícil de falar de Tisha B'Av, é sempre muito triste. Nós sempre esperamos não precisar jejuar, sim, lutar em Tisha B'Av, poder em breve se alegrar nesse dia, conforme está escrito nos profetas. E quando Mashiach chegar, todas essas datas vão se transformar em datas festivas. Então esperamos que de fato não precise das leis que nós temos que ver, possamos festejar essas datas, datas da reconstrução do Beit HaMikdash, da redenção. O dia de Tisha B'Av é uma data que, infelizmente, atraiu ao longo dos séculos muitas tragédias. A primeira coisa que aconteceu nessa noite, noite de Tisha B'Av, foi a famosa história dos espiões, Parashat Shlach. Não faz muito tempo que nós lemos na Torá. Foi quando, até contado na Parashá dessa semana, Parashá do Varim, Moshe Rabbeinu está recapitulando, ele conta de novo essa história. O povo queria saber como é que é essa terra que nós vamos entrar, será que está tudo firme de fato, vai ser fácil de conquistar, não vai ser fácil. Começaram a pressionar o Moshe que eles querem mandar espiões. O Moshe Rabbeinu falou, olha, a terra é boa, vocês querem mandar espiões? Podem mandar, ela é muito boa, fica à vontade. Achando que eles vão falar, ah, peraí, então se você está tão seguro de si, que você disse, pode mandar, então não precisa mandar, a gente já acredita em você. Mas eles não acreditaram e mandaram de fato espiões. Esses espiões foram, pegaram um para cada tribo, 12 total, 10 voltaram e começaram a desanimar o povo, que não vai dar muito certo, o pessoal lá é poderoso, forte, complicado, não vai dar para conquistar. E 2 falaram, imagina, a terra que Hashem deu é uma terra muito boa, uma terra que nós vamos conseguir conquistar, e etc. E a Torá diz, naquela noite o povo chorou, eles ficaram sabendo que essa desistência toda, de repente, sabe, ficaram desistentes, não vamos conseguir conquistar, não vamos conseguir entrar na terra de Israel, vamos ser massacrados, começaram a chorar. Hashem falou para eles, Atem bechitem bechia shel chinam. Vocês choraram um choro gratuito, um choro sem motivo, um choro em vão. Vocês estão chorando, bobos. Eu tirei vocês do Egito. Eu fiz vocês passarem o mar. Eu dei o mano para vocês. Eu dei água no deserto. Eu pus as nuvens para proteger vocês. Dei a Torá para vocês. Não posso também levar vocês para dentro de Israel? Então vocês estão chorando por bobagem. Estão chorando à toa. Eu juro que vocês vão chorar por bons motivos nessa data. Bons. Por motivos que têm razão de chorar. E de fato, nessa data aconteceram muitas tragédias. Nessa data foi a destruição do primeiro Beit HaMikdash. O primeiro Beit HaMikdash que durou 410 anos. Nessa data foi destruído o segundo Beit HaMikdash. O primeiro Beit HaMikdash foi destruído pelos babilônios. E no segundo Beit HaMikdash foi destruído pelos romanos. Foi destruído pelos romanos em 3828. Ou seja, há 1945 anos atrás. Também nessa data foi a destruição de Beitar. Depois de 100 e poucos anos da destruição do Beit HaMikdash, teve um grande levante, uma grande revolta dos judeus contra os romanos. Os romanos na época dominavam Israel e era uma situação muito difícil. Até que veio um sujeito chamado Bar Kokhba e juntou um exército. Formou um exército de judeus e eles foram lutar contra os romanos, e foi uma batalha dificílima para os romanos. No começo os judeus estavam ganhando dos romanos muito bem. Eles conseguiram destruir legiões inteiras romanas. Mas, infelizmente, depois, os romanos conseguiram sim vencer os judeus. E eles massacraram uma cidade inteira. Uma cidade que tinha uma população muito, muito, muito grande de judeus. Cidade de Beitar. Hoje em dia tem uma cidadezinha, um yishuv construído próximo do local, se chama Beitar. Depois também nessa data, o Turnus Rufus arou o lugar do Beit HaMikdash. Quer dizer, ele queria deixar claro que aqui não tem mais judeus, aqui não tem mais nada a ver com esse povo. Ele arou o lugar, o terreno, para demonstrar que acabou aqui, está desenraizado qualquer coisa de judaísmo. De fato, proibiram os judeus durante muitos séculos de pisar em Jerusalém. Nessa data, posteriormente também aconteceram outras desgraças. Por exemplo, no século XIV teve uma expulsão de judeus da Inglaterra nessa data. A expulsão famosa dos judeus em 1492. A expulsão dos judeus da Espanha se deu também na data de 9 de Av. Também a Primeira Guerra Mundial começou no dia 9 de Av. E como nós sabemos pela história, a Segunda Guerra Mundial na realidade é uma continuação da Primeira Guerra Mundial. E assim, ao longo dos séculos e das gerações, teve muitas, muitas coisas tristes nessa data. Então, na verdade, quando em Tisha B'Av se chora, quando em Tisha B'Av se luta, não é só por uma coisa. Tem N motivos. Tisha B'Av, uma vez que todas essas grandes tragédias, principalmente as primeiras, destruição do Beit HaMikdash, é uma coisa que trouxe consequências amargas ao longo de todas as gerações. Afinal, sem Beit HaMikdash, nós perdemos uma grande parte de espiritualidade que nós tínhamos na nossa vida, no nosso cotidiano. E por isso, Tisha B'Av, além de ser um jejum, além de Tisha B'Av ser um dia para fazer tshuva, por isso tem jejum, ele tem leis de luto muito fortes, igual uma pessoa que Deus nos livre perder um parente próximo. Como nós vamos ver, se Deus quiser, as leis, tem diversas leis, são exatamente leis de enlutados, luto, um luto nacional, um luto do nosso povo. As leis relativas ao jejum também são mais fortes. São todos os demais jejuns, fora Yom Kippur. Estamos falando de Yom Kippur. Yom Kippur é um dia que a Torá obriga a jejuar. É uma outra história. Os demais jejuns nossos sábios são jejuns diurnos apenas. 17 de Tamuz, que foi há duas semanas e pouco atrás. O jejum de 10 de Tevet. Jejum de Esther, jejum de Gedaliá, são jejuns que são diurnos. O jejum de Tisha B'Av é um jejum de 24 horas. Ele começa com o pôr do sol e ele termina com a saída das estrelas do dia seguinte. Então são um pouco mais até do que 24 horas de jejum. Além disso, no Tisha B'Av recaem as mesmas proibições de Yom Kippur, que não pode se comer, não pode se beber, não pode se lavar, não pode se passar óleos na pele, perfumes, e não se pode calçar sapatos de couro. Se Deus quiser, depois nós vamos analisar cada um desses detalhes, como funciona, e que de fato possamos esse ano fazer uma grande festa ao lado do Beit HaMikdash reconstruído.